governo entra nisso, se é o banco que financia.
Uhum.
Bom, se fosse o banco financiar, ia custar quase 30, 40% os juros ao ano.
Entendi.
Ele está custando 12, 11, porque o governo está pondo bilhões para equalizar esses juros.
Entendi.
Aí o banco faz um blend, pega o recurso do governo que é mais barato e faz aí uma mistura e o juro sai menor. O BNDES tem um papel importante aí.
Uhum.
Embora ele não financie diretamente, mas ele tem perto de 6,7 bilhões que ele está fazendo de aporte para garantir uns juros mais barato e possibilitar a renovação de frota.
Então, o ideal para quem está querendo botar um veículo mais antigo, a partir de 20 anos, a própria concessionária das empresas, das montadoras, ir lá conversar sobre isso, eles que dão uma orientação sobre esse assunto.
Exatamente. A concessionária ou até as empresas, elas têm interesse em adquirir também um caminhão com 25, 30 anos, porque com isso ela consegue juros mais baixos.
Perfeito.
Então a ideia é fazer esse conjunto para viabilizar. Então, você tem um estímulo para o caminhão aí de 30 anos, 25 anos, não obrigatório, sair de circulação e ter a reciclagem. E você tem um estímulo para ir para o seminovo, para ele dar um passo aí importante. E tem um estímulo para ir para o novo.
Perfeito. Paula Toco.
Trucão, muitas perguntas.
Ah, Paula, uma perguntinha. Eu vi que, acho que foi o Evandro, perguntou, e se alguém tiver aí com problema de banco.
Ah, é verdade.
Não é isso? Se tiver aí no
negativado. Estou numa situação mais delicada. Como é que eu faço?
Como é que eu faço? Bom, hoje o Ministério da Fazenda, hoje, tá? O presidente Lula anunciou no dia 1º de maio um programa chamado Desenrola 2. Então ele vai exatamente ajudar as pessoas a sair da dívida. Você tem dívida do rotativo, do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo pessoal, que chega assim uns juros absurdo, juro de 5% ao mês, 6%. Então, o governo vai possibilitar, primeiro, quem tem fundo de garantia, levantar até 20% do fundo de garantia só para bater dívida. Então, porque o fundo de garantia está rendendo juros menor e ele está pagando um juro absurdo. Ele vai poder tirar 20% para bater dívida. O governo vai pôr recurso para oferecer a ele uma renegociação com 1,9 no máximo ao mês. 1,9 de juros. E desconto. O desconto 60 pode chegar até 90% da dívida. Os bancos também têm interesse.
Entendi.
O cara não está pagando, é melhor pagar com valor menor. Então, hoje, acompanhe aí, sai o Desenrola 2, o Ministério da Fazenda, para ajudar as pessoas inadimplentes poderem recuperar o seu crédito.
Perfeito. Aí, né? Você pode ficar à vontade, hein?
Tem uma coisa: quem entrar no programa tem que ficar um ano sem jogar bet.
Ah, isso é muito bom.
É importante.
E na dúvida, olha, gente, mesmo que você não entre no programa, fica aí sem jogar as bets.
É a melhor coisa, eu acho, né? Quem pergunta aí, Paula?
Trucão, muitas perguntas. Uma pergunta que está chegando bastante é em relação a utilitários e vans, né? Então, eu queria só, eu não sei se o doutor Geraldo vai ter aí na ponta da língua ou traz pra gente, mas assim, a partir de quanto, né? O que, veículo de carga a partir de 3.500 quilos, veículo de passageiro a partir de tanto, como é que o pessoal sabe exatamente o que é que entra?
Olha, eu posso detalhar para você, mas é caminhão, vale o pequeno,
um pequeno
caminhão de entrega.
Deve ser 3.500 quilos, por exemplo, de caminhão.
Isso, então, utilitário de 3.500 quilos entra.
Entendo que sim, eu até estou anotando aqui para depois checar.
Porque mas isso, doutor, geral, é porque tem muita gente que tem no Brasil.
É o caminhão leve que eles chamam,
né? É o leve, é o caminhãozinho VUC, é o utilitário que leva 1.000 quilos, 1.500 quilos e é urbano.
Isso. Então entra esse caminhão urbano, caminhão leve, até o pesado. Até o caminhão aí grande, né? Que é onde caiu mais a venda.
Entendi.
Porque o trucado, o caminhão leve, o caminhão urbano de entrega na cidade, tal, como o valor dele é menor, não caiu tanto.
Que
caiu mais foi o pesado. E o implemento que não tinha, agora entrou, e o ônibus. até micro-ônibus. É micro-ônibus. Ônibus e micro-ônibus.
Então, eu acredito que nessa, então, a van de passageiro não deve estar inclusa. É. E o veículo de carga também, tipo furgãozinho, talvez não seja incluso. Depois a gente vai checar.
É, menor que 3.500 quilos. Né? Porque eu lembro que na anterior, o van com mais de van de carga mais de 3.500 quilos estava incluído. Ah, então eu imagino que continue, não vai ter excluído nada que estava. Né?
Isso não mudou nada. O que estava no Move Brasil 1 continua no Move Brasil 2.
Perfeito.
Tem mais uma aqui. Dá tempo?
Dá tempo.
Vamos lá.
Bom dia a todos aí da rádio. Bom dia ao vice-presidente aí que está conosco aí. Uma perguntinha aí sobre o Move. Qual é o risco das montadoras aí? E também das concessionárias que vão vender aí o caminhão, né, seminovo, aumentar os valores devido a esse aumento de prestações?
Até que a pergunta dele tá, é para contextualizar, porque assim, o que a gente vê muito? Ah, subiu o combustível, aí o pessoal, o frete não sobe, mas baixou o combustível, tem gente que pressiona para baixar o frete. E aí eu entendo que a pergunta dele deve sair disso, né? Ah, agora tem mais facilidade, será que o cara não vai aproveitar para subir o preço?
Do veículo.
É, do veículo.
Hoje custa 800, vai custar 850.
Para isso existe a competição. Então, camarada, se um concessionário aí aumentar o preço, tem um outro concessionário que vai querer vender. Eu acredito que não, porque na realidade as concessionárias, as montadoras estavam com dificuldade de comprador, por causa dos juros.
Justamente.
E as concessionárias com dificuldade de vender. Aliás, por isso que foi feito o programa. Quando você reduz os juros ou reduz imposto, você vende. Vou dar exemplo aqui do carro sustentável. O carro sustentável é um carro de entrada, não é um carro de 200 mil reais, é o carrinho de entrada, é Volkswagen, é o Polo, é o Terra, é o da General Motors, o Onix, da Stellantis, o Mobi, o Argo, Hyundai HB20, Renault Kwid, Citroën o C3, enfim. Esse carro baixou o IPI, zerou o IPI, para ajudar a renovar a frota também, do carro sustentável, um carro 80% de reciclabilidade e que polui menos. Aumentou 32% a venda. Aumentou 32% a venda. Então as concessionárias vão ter interesse, porque ela estava com o estoque parado.
Perfeito.
Acabou de dar um gancho para mim agora aqui, de uma pergunta que estava aqui pendurada, que é justamente sobre isso. Esse financiamento que está vindo no Move Brasil 2 é só para veículos fabricados no Brasil com mais de 60% de nacionalização.
Exatamente. Nós queremos fortalecer a indústria nacional. Então, importado não vale. Então, queremos fortalecer a indústria nacional, garantir o emprego. E o que estava acontecendo? Como não estava vendendo caminhão pesado, claro que deu férias coletivas, depois podia ter demissão. Nós estamos fazendo é defender o emprego, segurar o emprego e, ao mesmo tempo, renovar a frota para melhorar a logística do país.
Perfeito.
Então, ainda tenho mais uma pergunta.
Manda, então, nós temos ainda um móvel, estamos indo para a reta final já.
Estamos indo, mas acho que esse aqui ainda vale.
Bom dia, Paulo Toco, bom dia, Trucão, bom dia, vice-presidente. Tirou uma dúvida minha. No meu caso, eu sou microempresa, mas eu tenho um caminhão só. Eu entro como autônomo ou não? Porque a firma que eu sou agregado, a gente tem que emitir nota.
É o Fabiano que mandou essa pergunta, né? Então, o Fabiano, como muitos caminhoneiros, né, tiveram que abrir um CNPJ, e aí ele ficou na dúvida: eu sou empresa ou eu sou autônomo?
Eu acho que é autônomo, mas eu tô anotando aqui, vou checar. Como também o cooperado está incluído como autônomo.
Perfeito.
Se você pertence a uma cooperativa e você quer renovar, é igual autônomo. Então, o cooperado é igual autônomo, e eu vou checar se a microempresa também está incluída. Então, tá. Então, boa notícia para você. O autônomo, microempresa, está incluído. Então, como também o cooperado está incluído.
Olha, uma coisa eu vou colocar para vocês que estão aqui, o que a gente está gravando aqui vai para a televisão também depois. Mas o doutor Geraldo vai marcando tudo aqui. E o Francisco que está ali do outro lado, ele vai pegando tudo, porque vai ter que levar para lá, pegar a informação e depois mandar para nós aquelas que a gente não tem a resposta no momento. Muito o obrigado,
Pedro,
por isso.
E tem pergunta que não vai dar tempo, que vocês me passam e eu vou mandar a resposta e mando para você responder para o interessado.
E até, Trucão, teve um pessoal que mandou recado. O Edson falou: Paulo, acabei de ligar o rádio, não acredito que eu tô perdendo essa conversa. Vai ficar gravado? Só queria dizer que especialmente o de hoje vai ficar gravado. A gente coloca na íntegra a participação do Dr. Geraldo Alckmin no nosso podcast.
Perfeito. Agora tem um intervalo, já a gente vem, você tem, Paulo, um móvel de vaca.
Bora lá.
A minha rádio é massa.
Dicas Móvel Delvac. Oferecimento: lubrificantes Móvel Delvac. 100 anos ao lado de quem move o Brasil. Se tem movimento, tem Móvel.
É isso aí, se tem movimento, tem Móvel. Lembrando que estamos no mês do Maio Amarelo, um mês para conscientização do trânsito. O Brasil ainda é um país que mata e morre muito no trânsito, né? São mais de 35 mil mortes todos os anos. E a gente tem que fazer sempre a nossa parte. Não basta só você dirigir seguindo lei de trânsito. A lei é o mínimo, você tem que ir além disso, tem que sempre procurar o risco, você tem que estar atento, você tem que dirigir pelos outros, manter a calma, porque a nossa ideia é que todo mundo chegue vivo no fim do dia. Então, bora ir além da lei para fazer isso. E você que tá aí no seu caminhão, você sabe, né? Uma das coisas mais importantes para você estar com a segurança em dia é estar com a manutenção em dia. Então, estando com a manutenção em dia, inclusive do óleo lubrificante, você fica tranquilo. E para ter certeza que você tá colocando óleo lubrificante de qualidade, você sabe, é Móvel Delvac. Móvel Delvac tem um pacote de aditivos completo e especial para cada tipo de produto. Você tem um caminhão mais novo, você tem um caminhão mais velho, você tem um caminhão maior, você tem um caminhão menor. Móvel Delvac, um óleo lubrificante específico para sua operação. Então, na próxima, já sabe, vai de Móvel Delvac, porque se tem movimento, tem Móvel.
Há 100 anos, os lubrificantes Móvel Delvac estão ao lado de quem move o Brasil. Das primeiras viagens às longas jornadas, seguimos juntos, garantindo proteção e alto desempenho para os caminhões que cruzam o país. Nossa linha completa de óleos lubrificantes, graxas e fluidos traz a tecnologia que ajuda a prolongar a vida útil do motor e manter o movimento na estrada. Móvel Delvac. Tecnologia, cuidado e tradição para seguir sempre em frente. Se tem movimento, tem Móvel.
Na Massa FM, você dá carona para o pé na estrada com Paula Toco e Pedro Trucão.
Doutor Geraldo, quer dizer que já deu uma confirmada aqui no microempreendedor, né?
Exatamente, o microempreendedor equivale ao autônomo. Uhum. Então ele vai ter essas mesmas condições facilitadas, com juros mais baixo, carência de 1 ano, 10 anos para pagar e juros menor.
Perfeito. Bom, para fechar aqui, essa Move Brasil 2 é numa medida provisória, mais quantos meses?
Exatamente, ela é uma medida provisória. E ela tem geralmente tido uma vigência de 4 meses. Então, nós estamos falando aí de 120 dias para a gente poder operacionalizar tudo isso. E o pessoal vai se empenhar, inclusive os bancos públicos, além da rede privada, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Isso é uma boa notícia.
E tem também os bancos das próprias concessionárias, das próprias montadoras, né?
Perfeito. Paula Toco, estamos na reta final.
É isso aí. Estamos na reta final. Queria pedir desculpa para quem a gente não colocou a pergunta no ar. A gente vai fazer aqui uma triagem de tudo que não foi respondido, passar, né, para o doutor Geraldo e para a equipe dele, para a gente trazer todas as respostas.
Perfeito. Doutor Geraldo Alckmin, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui logo na madrugada. Amanhã a gente se encontra. Eu sei que amanhã você vai estar em Brasília, lá na Anfávia, nos 70 anos da Anfávia. Estarei lá também. É mais um motivo para a gente estar juntos aí, batendo um bom papo e trazer o que é importante para o transporte aqui no Brasil.
Eu que agradeço, Pedro Trucão, a Paula Toco, todos a equipe aqui e os ouvintes, os que nos acompanham por todas as redes aí, dizer que contem conosco. Isso é desenvolvimento para o Brasil. Nós estamos falando de saúde, poupar vidas, tecnologia, caminhões mais seguros, meio ambiente, evitar mudança climática, diminuir poluição, diminuir doença respiratória, conforto e segurança para o caminhoneiro com os postos de parada e descanso, os PPDs agora com assistência médica. A manutenção da malha, importantíssima a gente recuperar e ampliar a malha eu fiz a BR 161.
161.
161. De Cuiabá a Santarém.
63.
163. 163. De carro. No tempo, que era, no tempo que era de terra.
Era um DKV. O carro era um DKV.
Era, não. Era uma van. Era uma, a madrugada inteira o motorista dizia: faltam 200 quilômetros para o asfalto. Entre Meritituba, o porto Itaituba. Porto de Meritituba até Santarém. Aí dizia: falta 200 quilômetros. Falta 100, falta 50. Chegamos no asfalto. Eu falei: volta pra terra. Batia buraco, batia buraco.
Tem que melhorar
tudo isso. É um negócio impressionante. Então, isso vai ajudar a reduzir custo Brasil, diminuir manutenção, ajudar o país a exportar mais, ter mais competitividade. E agradecer muito. Eu gosto de acordar cedo. Eu a vida inteira fui anestesista. Anestesista é madrugador.
Madrugador.
Né? Anestesista gosta de café, porque a única distração no centro cirúrgico é tomar café, né?
Vamos tomar um cafezinho ali comigo?
Vamos tomar um cafezinho. Tomar muito obrigado, Pedro Cão, muito obrigado, Paula Toco, e eu vou mandar as respostas às perguntas aqui, que não deu tempo. Muito obrigado.
Perfeito, aí obrigado você também, muito obrigado pelo carinho da audiência, tá chegando agora, microfone aberto.
É isso aí, amanhã a gente tá de volta, lembrando que tudo isso daqui vai lá pro nosso podcast. Beijos, fui!
Tchau! Você ouviu na Massa FM, Trucão com pé na estrada. Apresentação: Pedro Trucão e Paula Toco.
Vai, siga em frente, estradeiro, ao progresso brasileiro. Acelera pé na estrada. A minha rádio é Massa.
Não saia da Massa FM, não. Já vai começar o Microfone Aberto.
Massa FM.
Milhares de participações, 180 semifinalistas, 10 finalistas e um homem de fé.
Oi, gente, meu nome é Éder Rolon, sou do São Conrado e fui o ganhador da promoção A Casa dos Sonhos Tecol.
O senhor Éder Rolon acreditou e foi o grande ganhador da promoção A Casa dos Sonhos Tecol. A casa mobiliada, com energia solar, um ano de internet e um ano de supermercado tem dono. Senhor Éder Rolon, parabéns! Obrigado a você que participou. Obrigado aos empresários que sonharam junto com a gente. A promoção A Casa dos Sonhos Tecol foi um sucesso. Graças a você.
Tecol Engenharia, Casas Bahia, Grupo R Energia Solar, Internet Mais, Nunes Supermercados, Sertão Materiais para Construção, ABC Oxigênio, Casa das Cores Tintas e Revestimentos, Ciclo Reis Bicicletas e Acessórios, Centro Médico Pro Homem, Ditália Forros e PVC, Santa Casa Saúde, Duarte Têxtil Camiseteria Express, Gráfica Morena Print, Pago Mais Alto Comércio de Veículos, Pinheirão Madeiras, Wizard Idiomas, Apoio Quali Salva, Águas Guariroba, Dali Sorvetes, Morena Beer, FAC Fundo de Apoio à Comunidade, Prefeitura Municipal de Campo Grande e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
Promoção A Casa dos Sonhos Tecol.
Aqui é massa.
Casa dos Sonhos.
Juntos, a gente faz a diferença.
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem 5 quilos, 13,79. Açúcar Sonora 2 quilos, 5,29. Frango Belo congelado, 1 quilo, 8,79. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Meu nome é Prislay.
O meu é Stephanie.
E o meu é Nathalie. Fique ligada na Massa FM, você também.
Oh, Massa FM.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom para nossa cidade. É bom para você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e
juntos a gente faz a diferença.
Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês. Que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM, 6:01.
Programa de conteúdo livre. MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar. Microfone
do Agro. Alô, moçada, bom dia. Começamos agora mais uma edição do Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. E que bom estar contigo, que bom começar essa manhã juntos, levando a você as informações, as notícias, as análises que são importantes para o seu negócio, para a agricultura, para a pecuária, para a economia sul-mato-grossense. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou Fabiano Reis e sou sua companhia aqui no Agro é Massa até às 6:40, com esses destaques, com a agricultura, com a pecuária, com o agronegócio. E você sabe que você sintoniza a Massa FM, o Agro é Massa, em praticamente todo o Mato Grosso do Sul. Na região central, em Campo Grande, na FM 93,7. No sul do estado, em Dourados, pela FM 90,3. E em toda a costa leste, em Três Lagoas, pela 93,3 FM. Você sabe que depois das 6:40, aí o microfone aberto tem sequência com Bruno Calegari, Ginei César, Kelly Martins, com as notícias locais, com as notícias da sua cidade, com as notícias do seu município. E olha, hoje é segunda-feira, 4 de maio, e vamos aos destaques do programa de hoje. Olha só, Brasil avança no mercado de frango e isso faz com que sejam necessários reforços nos cuidados contra influenza aviária. Na quinta-feira, lá pro meio da tarde, né, eu recebi aqueles comunicados, né, de mais uma empresa de consultoria que trouxe. Eu sei que o produtor não gosta de ouvir, muita gente não acredita, particularmente não, mas é mais uma, tá? É a quarta empresa de consultoria que opera no Brasil que traz um número acima de 180 milhões de toneladas de estimativa final da produção de soja 25-26. Foi a Headpoint, trouxe 181 milhões de toneladas de estimativa no Brasil. Bom, em toda a última semana, eu estive ali me bronzeando e pegando poeira lá na Agrishow. E hoje a gente fala um pouco sobre uma solução que sempre existiu, né? Na outros países, como a Argentina, o agricultor sempre usou a locação de máquinas. Não faz ali o investimento, não fica ali com capital imobilizado no maquinário, ele aluga a máquina, né? Aqui no Brasil, esse negócio começou a subir muito nos últimos 3 para 4 anos. E eu vou trazer uma entrevista que fala desse fator como um cenário para driblar os altos custos da agricultura e também da parte financeira da agricultura, que é o acesso ao maquinário. E vamos a Dourados agora. Ginês César nos traz os destaques do sul do estado. Bom dia, Ginês!
Fala, Fabiano. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Boa semana, começando aqui na região sul também, com Agro é Massa. Olha, eu sei que a gente vai falar também hoje sobre etanol de milho, mas eu quero pegar ali um subproduto do etanol de milho, que é o chamado DDG. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse subproduto e explicar por que que esse produto também tá abrindo portas para Mato Grosso do Sul, fora do país. Já eu conto os detalhes.
Muito bem, Ginei César tá aí. E olha só, na safra nova 26-27, a oferta de etanol já é bem superior à de açúcar. Inclusive, em alguns estados o preço está caindo, principalmente no estado de São Paulo. Mas você vai saber de tudo isso a partir de agora no Agro é Massa.
O Agro é Massa.
Agro é Massa. No microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM.
É, turma do Agro, e vamos que vamos com Agro é Massa nesse começo de manhã, né? Para todo o Mato Grosso do Sul, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bom dia. Entre em contato conosco, manda sua mensagem, manda o seu alô aqui para o Agro é Massa. Você faz isso através do WhatsApp no 67999323500. 67999323500. Você manda também a sua sugestão, a sua mensagem através das mídias sociais. Vai lá no seu Instagram e segue a Massa FM Campo Grande. Segue a Massa FM Dourado. Segue a Massa FM Três Lagoas. Segue logo as três e você vai saber das promoções, vai conhecer um pouco do nosso trabalho, vai conhecer todos os locutores, pessoal que toca música, aquela coisa toda. E manda a sua sugestão também aqui para nós. Manda a sua sugestão no Agro Massa. Pode mandar para mim também nos grupos de produtores rurais. É só marcar meu nome, @ Fabiano Reis, que eu vou chegar com mais facilidade a chegada da sua mensagem por aqui. E vamos que vamos então, porque olha só, o setor brasileiro de proteína animal teve no ano de 2025 um ano de muitos desafios e alguns avanços. Diante de um cenário internacional mais exigente, o Brasil manteve a posição de destaque no mercado de carne de frango, ao mesmo tempo em que enfrentou pela primeira vez um caso de influenza aviária de alta patogenicidade em granjas comerciais. Aconteceu lá no Rio Grande do Sul. A resposta rápida e coordenada garantiu o status sanitário e a continuidade do trabalho. O Ricardo Santin, que preside a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, ele falou o seguinte, que o período exigiu mais do que capacidade produtiva, o setor foi convocado a exercer sua responsabilidade diante de segurança alimentar e da confiança construída com a sociedade e também com os seus compradores. Ao longo do ano, o país também ampliou sua presença internacional, abrindo e expandindo mercados para carne de aves, suínos e subprodutos. Foi o que o Ricardo Santin destacou durante um evento em São Paulo na noite da última quinta-feira. Por que a gente está falando tanto de quinta, né? Porque sexta foi feriado nacional, dia do trabalho, né? Mas sexta-feira, operação de mercado lá em Chicago, normal, lógico, né? Chicago trabalhou, lá também era feriado, tá? Mas lá eles trabalharam. E a semana passada foi muito positiva para os negócios com soja em Chicago. Teve fechamento atrás de fechamento em alta, né? Principalmente segunda, terça e quarta, nós tivemos altas mais expressivas em relação ao fechamento da do mercado de soja, tá? A grande questão que nós tivemos ali nos últimos dias da última semana foi o dólar, que deu aquela derretida de novo. Mas eu chego lá, a gente vai falar um pouco a respeito de soja, porque soja em Chicago acabou tendo o encerramento da semana com a posição que precifica o mercado spot a $11.87 por bushel, né? É um valor interessante, são quase $12 o bushel, e esse fator é o que vem segurando um pouco o preço da soja no Brasil, porque o dólar deu aquela queda de novo. Quem fechou acima de 12 foi a posição de julho, né? A posição de julho fechando a $12.01 por bushel na última sexta-feira. Teve operação de mercado na Bolsa de Chicago. As demais posições ficaram muito próximas, agosto em 11.96. Tivemos também outras posições ali ficando entre 11.75 e 11.85, pegando ali as 6 posições de mais curto prazo. O desempenho positivo, ele vem principalmente por conta dos negociadores, que indicam maior apetite de comprador na Bolsa de Chicago, e ainda o mercado siga trabalhando na cautela diante de incertezas externas. As incertezas externas estão sempre ligadas ao fator complexo soja, porque o óleo de soja ele está muito sensível a preço de petróleo, e o petróleo muito sensível às questões da guerra dos Estados Unidos e do Irã. Ainda hoje, nós vamos trazer a participação do Ronaldo Fernandes. Ele vai explicar o que aconteceu no dia 30 e no dia 1º. Porque o dia 30 e o dia 1º foram marcados pela seguinte questão no mercado de soja, lá na Bolsa de Chicago, e que influenciaram diretamente o seu negócio aqui. Ele está relacionado aos contratos que foram feitos e a decisão de quem estava vendendo se ia colocar o dinheiro no bolso, tá? Ou iria entregar soja física. E como que isso funciona na soja de Chicago, ele vai responder essa questão e como que isso formou preço aqui no Brasil também, trazendo ali um cenário melhor. Outros fatores que estão influenciando o mercado, claro, demanda da China. A China é o maior importador do mundo. Outro elemento que nós temos é o acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos. Eles estão com desenvolvimento dessa lavoura, e com isso a gente tem ali um período de muita especulação quanto ao desempenho das lavouras norte-americanas, que vem bem, tá? Vem bem. Então, ainda que você tenha ali um problema pontual ou outro, a verdade é que começa muito bem a lavoura 2026-2027 para os norte-americanos. Olha, dito isso, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu não vou falar muito de mercado de milho, não. Então eu vou trazer agora a cotação do milho, né, para o estado do Mato Grosso do Sul. O milho que teve uma ressentida em alguns municípios, né, aqui no estado, na última quinta-feira. Então a gente está trazendo a cotação de como fechou a quinta-feira. Né, São Gabriel do Oeste, R$ 52,83 a saca. Eu estou trazendo números da Grão Direto. Então, São Gabriel do Oeste, R$ 52,83, queda de 0,95%. Maracaju apresentou alta de 0,30%, a R$ 54,77 a saca. E Chapadão do Sul, R$ 54,07 por saca, queda de 0,17%. São os números que eu destaco da Grão Direto para as cotações do milho aqui em Mato Grosso do Sul. Vou trazer agora em destaque para você as cotações. Também estou trazendo cotação da quinta-feira. Sexta-feira não teve mercado físico no Brasil, evidentemente. Só teve mercado em Chicago, tá? Então, milho, R$ 57,50. Em Dourados, sem nenhuma alteração, completamente estável. São os números que eu destaco aqui com milho para o Mato Grosso do Sul. Olha só, turma, você tem algo que eu não tô crendo muito. É de uma... Não seja possível, tá? Porque tem pelo menos 3 grandes empresas que operam no Brasil com consultoria que têm apontado uma colheita de safra acima de 180 milhões de toneladas. A maior parte delas, não. Os órgãos oficiais dizem que não. O Departamento de Agricultura norte-americano disse que não. É uma diferença razoável de 3, 4 milhões de toneladas, é muita soja. Tá? 3, 4 milhões de toneladas é muita soja. Mas a Headpoint Global Markets revisou e revisou para cima a sua projeção para a safra brasileira de soja 25-26 no final da tarde da quinta-feira. Agora está estimada em 181 milhões de toneladas, o que coloca a temporada, já estava em recorde, mas coloca com um novo número recorde para a campanha. A atualização, de acordo com a Headpoint, ela decorre principalmente da revisão das produtividades médias, impulsionada pelo desempenho acima do esperado em importantes regiões produtoras. A nova estimativa da Headpoint trouxe um aumento de 1,5 milhão de toneladas. Antes, a mesma consultoria, ela estimava 179.500.000 toneladas, isso lá no mês de janeiro. O volume também supera o resultado e muito, né, da campanha 24-25, quando, de acordo com a Headpoint, foram colhidos 171.600.000 toneladas. É um crescimento de quase 10 milhões, são 9.400.000 toneladas, se a Headpoint estiver certa. Tá, então, são fatores que mostram oferta de soja expressiva no Brasil. Tá, então, quanto mais expressiva, mais aumenta essa preocupação em relação a preço e disponibilidade. É que a gente tem passado, né, o que o produtor de soja tem passado no acumulado do ano. E agora sim, eu trago para você as cotações da soja. Lembro que as cotações que trago hoje são fechamento de quinta-feira, com exceção de Chicago, que teve mercado na sexta. As cotações de mercado físico são da última quinta-feira. Fechamento da quinta-feira, grão direto. E você vai observar aqui preços em queda. Esses preços em queda estão relacionados a um dólar a 5,95. E por mais que a gente tivesse tido uma semana muito especial de altas relevantes na Bolsa de Chicago para a soja, isso não chegou a compensar o cenário. E o prêmio, também positivo, ficou estável. Então não tem como compensar um dólar tão volátil como esse que a gente tem visto nos últimos dias. Olha só, Sidrolândia, R$113,17 a saca de 60 quilos, queda de 1,45%. São Gabriel do Oeste, R$107,92 a saca, queda de 0,54%. Ponta Porã, R$111,89 por saca, queda de 0,52%. Maracaju recua 0,36% a R$111,66 a saca, enquanto Chapadão do Sul perde 0,49% a R$110,19 por saca de 60 quilos. São os números da Royal Rural para as cotações da soja aqui em Mato Grosso do Sul no fechamento da última quinta-feira. E na última quinta-feira, a Royal Rural enxergou um cenário diferente, pelo menos foi em Dourados um cenário diferente, já que Dourados fechou com uma alta de 40 centavos por saca, a R$111,15 a saca de 60 quilos. Olha, pessoal, já recebi a mensagem aqui, o que vai acontecer nessa semana? O que vai acontecer na semana está muito relacionado mesmo, não estava nem preparado para responder essa pergunta agora não, mas está muito relacionado ao desempenho de fluxo cambial no Brasil. O fluxo cambial, ele está determinando precificação de soja e também de outros produtos de exportação, como café, por exemplo. Mas quando a gente olha para a soja, esse fluxo cambial, a entrada de dólares no Brasil tem determinado demais esse fator, mesmo com o corte da última quarta, na última super quarta da taxa de juros, a gente tem essa determinação muito importante, né? E o fluxo cambial ele está relacionado também aos fatores de guerra, tá? Dessa guerra de Estados Unidos e China. Então, se a tendência for a sequência da entrada de dinheiro, dólares no Brasil, a tendência é que o dólar recue também no dia de hoje, mas tudo pode mudar por conta de fator de guerra. Só para dar uma notícia positiva para quem estava perguntando aqui, que foi quem foi aqui que perguntou aqui, foi o Dalmo Rossi perguntando aqui para nós esse sobre essa questão da tendência, tá? Mas só para te dar uma notícia positiva, soja em Chicago, pregão da madrugada, opera em alta lá na Bolsa Norte-Americana. Olha só, e Mato Grosso do Sul pode assumir um papel estratégico no comércio internacional e se consolidar como um hub de exportação de DDG, o grão seco de destilaria, subproduto do etanol de milho. Essa é a leitura do mercado por conta das usinas que estão operando no estado e também a rota bioceânica. Ginês César comenta esse assunto. Ginês, bom dia!
Fala, Fabiano, bom dia para você, bom dia pro João aí, para todo mundo que tá com a gente. Olha, é uma tendência, né, Fabiano? A gente vem acompanhando aí a produção de etanol crescendo de forma rápida em Mato Grosso do Sul, 3 grandes usinas já operando, né, aqui no estado, Dourados, Maracaju, Sidrolândia, ou seja, quando a gente fala de etanol de milho, claro, a gente, o foco, né, a luz fica muito em cima do etanol de milho. Mas eu vou deixar o etanol de milho para você falar depois. Eu quero falar um pouco mais sobre o DDG, que é um subproduto. E é um subproduto que muita gente fora do Brasil está já de olho, né, pela riqueza dele, nutricional principalmente. E essa produção de DDG, ela é consequência da produção do etanol de milho. Então, resumindo, se a produção de etanol de milho está crescendo, a produção do DDG também vai crescer. Grãos secos de destilaria. Então, esse é um subproduto usado, sabe para quê? Produção de ração animal. Ou seja, também tem muita demanda, Fabiano, muito mercado, né? Não só no Brasil, que as pessoas ainda estão descobrindo, mas fora do Brasil já tem muita gente de olho na riqueza nutricional do DDG. E segundo uma análise da própria AproSoja, essa recente abertura agora ao mercado chileno, ao DDG, coloca esse produto brasileiro numa grande prateleira também internacional, né? Favorecendo aí a presença desse produto para outros players, para outros compradores, né? Hoje, por exemplo, o Mato Grosso do Sul já destina boa parte da produção do DDG para países como Nova Zelândia, Turquia, Vietnã e Espanha. Olha só, mercados em que o DDG já está sendo direcionado. E na safra 25-26, Mato Grosso do Sul deve produzir aí mais de 2 bilhões de litros do etanol de milho. Claro, como eu disse, na sequência, no reboque, vem o DDG com a estimativa de produção de 1,4 milhão de toneladas produzidas. Claro que grande parte desse volume, Fabiano, também é para o mercado externo, né? Então, a expansão deve continuar, ou seja, já temos a produção, essa produção deve continuar crescendo e agora estamos aí com a rota bioceânica batendo a porta. Ou seja, mais um canal de exportação, mais uma possibilidade de negócios. E esse DDG que chegou quietinho aí na rasteira, né? Na esteira do etanol de milho, pode ganhar grandes mercados. Inclusive, uma coisa interessante, quando será que o mercado brasileiro, assim como o mercado lá fora, vai começar a olhar com mais atenção para o DDG? É claro que tudo é uma questão de tempo, é uma questão de entender a importância desse produto, mas lá fora começou mais forte que aqui dentro. E é uma coisa que deve crescer, é uma situação, um cenário que deve se fortalecer com a rota bioceânica e com a produção crescente do etanol de milho. Grande Fabiano, um abraço.
Grande abraço, Genei César. Tem, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o DDG, já que confinamento está demandando e demandando muito. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco tem locação de máquina agrícola, tem análise de mercado para soja e muito mais no Agro é Massa.
Agro é Massa, no microfone aberto. O MS é Massa.
De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Massa FM, você tem encontro marcado com a turma mais louca do seu rádio.
Mulher é dada como morta após ficar 30 minutos sem reclamar de nada.
Turma da Massa.
O melhor programa para sua hora do almoço. De segunda a sexta, só aqui na Massa FM.
Oferecimento Grupo Resolve. Resolveu, tá resolvido.
Massa! Massa!
Tem cenário novo na produção de leite no estado. Esse é o Cenário MS com o Minuto Agro. A Eliamar Oliveira, nossa consultora técnica, traz boas notícias para o produtor rural, Eli.
Isso, Michele. Em fevereiro, o índice do leite, que é calculado pela Semadesc, voltou ao campo positivo, após 6 meses consecutivos de queda.
E o que isso quer dizer, Eli?
Esse movimento sinaliza uma recuperação gradual nos preços para o produtor.
Tá.
Porque diante de um período de baixa rentabilidade e altos custos, a produção tende a diminuir. A menor oferta, com uma demanda maior, aumenta a competitividade pelo leite. As indústrias precisam pagar um pouco mais.
Bacana, isso está previsto no nosso boletim técnico de leite, que tem mais informações, né, Eliamar?
Sim, nós temos lá a balança comercial, temos ainda o preço no mercado internacional.
Se você quiser continuar acompanhando o que acontece na produção de leite e em outras produções aqui no nosso estado, é só seguir as nossas redes sociais e acompanhar os nossos sites. Eli, valeu!
Valeu, Michele, obrigada!
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Eu sou massa!
O Forte tem um modelo de compras pra você, produtor rural. Arroz Casa Bem, 5 quilos, 13,79. Açúcar Sonora, 2 quilos, 5,29. Frango Belo congelado, quilo, 8,79. Papel higiênico fofinho, 4 rolos de 30 metros, 6,79. Lava-roupas em pote XMP, 1 quilo e 600, 16,99. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de R$374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tem beijo com sabor de queijo, mussarela, ricota, coalho ou frescal. Nata vira bolo, biscoito na receita especial. Embaúba, cuidado e carinho que continua. É da fazenda pra sua mesa, prova pra ter certeza.
Nossa família tá por toda a cidade, na padaria, mercado ou na mercearia, pertinho de você. Acesse embaúba.com.br e peça agora mesmo.
Massa FM.
Olha só, turma do Agro, eu falo sobre o fechamento da safra 25-26 de cana-de-açúcar. E ela fechou com 611 milhões 150 mil toneladas de cana processada. Teve queda de quase 11 milhões de toneladas de cana. A produção de açúcar totalizou 40 milhões 430 mil toneladas, né? Praticamente estável, mas acima da safra anterior. Portanto, se produziu mais açúcar. Na última campanha, nós tivemos a produção de etanol vindo com uma produção de 33 bilhões 720 milhões de litros, caiu 3,5%. Já a produção de etanol de milho atingiu 9 bilhões 190 milhões de litros. Aí crescimento forte de 12,26%, de acordo com os dados da Única. E o etanol de milho já respondeu por 27,28% da oportunidade da oferta de etanol no Brasil na última safra.
Agro é massa. No microfone aberto.
Turma do Agro, estamos de volta aqui com o Agro é Massa. Olha, daqui a pouco eu já volto a falar de cana de novo, só que agora eu vou falar da safra nova, 26-27, porque aí etanol sobe muito mais, tá? E vai passar de 30%, vai chegar uns 35% já a oferta de etanol com base de milho no Brasil. Mas aqui eu vou dando um alô, Dalmo Rossi, que já tinha mandado uma pergunta aqui a respeito de precificação de soja na semana, vai depender do fluxo cambial aqui no Brasil, entrada de recursos financeiros. Também mando um abraço para o Leonardo Pereira. Obrigado, Leonardo Pereira. Falou assim, por onde você tava? Tava lá em Ribeirão Preto, tava mandando, tava participando do programa também, né? Tava assim, trazendo as entrevistas, Ginei César aqui capitaneando, né? Nosso querido Ginei, para todo o estado, né? E eu trazendo as participações lá de Ribeirão Preto, AgriShow na última semana, né? Durante a semana eu vou comentar um pouco sobre algumas coisas que eu vi, lançamentos, outros fatores, tá? E eu mando aqui um abraço também pro meu amigo Alexandre, grande tenista de Campo Grande, tá? Ele que mandou uma mensagem, fez um desafio aqui, você não é de nada, muito bem, ele mandando aqui a mensagem aqui sobre a parte mais esportiva, obrigado pela participação de todos. E eu dou sequência aqui ao Agro é Massa, falando de safra de cana-de-açúcar, mas agora a safra atual. Safra campanha 2026-2027 no centro-sul do Brasil, que tem uma mudança estratégica completa nas usinas de cana-de-açúcar. E a expectativa é que você tenha uma produção muito maior de etanol. E a primeira quinzena de abril teve apenas 32,93% da matéria-prima processada destinada ao açúcar. Então, praticamente 70% da cana-de-açúcar foi destinada ao etanol. E o preço, né, eu estava no estado de São Paulo, ele caiu bastante em uma semana. Né? A gente estava olhando preços ao chegar a 3, o litro de etanol ao consumidor final, chegando ali a R$ 3,79, R$ 3,89. Quando eu voltei, esse litro de etanol, pasmem, né? R$ 3,49, né? São os preços que eu vi neste domingo, voltando aqui para Campo Grande. Né? O impacto foi imediato na produção do volume de açúcar. O volume de açúcar já caiu a produção em 12% na comparação anual, o que eu não acho nada mal, não, porque açúcar faz mal mesmo. Então, etanol é melhor, não é isso, João? Etanol é melhor. Né? Por outro lado, a produção de etanol vai subindo no estado de São Paulo, principalmente, mas no centro-sul de uma maneira geral. Já o etanol de milho também segue ampliando a participação na matriz produtiva e no período produzindo aí 412 milhões de litros, um avanço já de 15%, já representando o que eu estava falando, né? 33,5%, provavelmente produção de etanol de milho vai chegar ali por volta de 35% a 38% no final da safra atual. E olha só, eu já adiantei um pouco, né, sobre a questão do mercado de soja e o que, que aconteceu na quinta-feira e o que, que aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira era feriado nos Estados Unidos também, só que a Bolsa de Chicago operou. E ela operou com aquelas determinações em relação aos investidores, a quem estava vendido, se vai precificar, se vai trazer isso para recurso financeiro ou se vai fazer a entrega física dessa soja. Tá, então ele explica essa questão de oferta e demanda de soja lá nos Estados Unidos, relacionado à Bolsa de Chicago, e como que isso influenciou diretamente o mercado de soja, influencia também no dia de hoje a soja aqui no Brasil. Você acompanha Ronaldo Fernandes, analista de mercado.
Agora é o momento mais pesado da briga de oferta e demanda lá nos Estados Unidos. Do lado da oferta, a gente vai acompanhando a evolução dos campos. Tem previsão de tempestades para o meio oeste dos Estados Unidos. Aí vem aquele receio de atrasar plantio, mas isso seria pontual, viu? Porque plantio está o mais antecipado dos últimos 5 anos lá nos Estados Unidos. E o clima está super favorável. Então, do lado da oferta, é aquele relatório de plantio toda segunda-feira, que sempre que ele vier acelerado, como está vindo nas últimas semanas, dá uma segurada nas altas. Mas você vê que também não tem força para fazer Chicago cair. Porque aí a gente tem o outro lado da moeda, o lado da demanda. O consumo de soja no mercado interno dos Estados Unidos está bombando. Nunca na história o mercado americano consumiu tanta soja como está consumindo agora. E aqui vem as duas razões das altas poderem se sustentar até o dia 14 e o dia 15. Primeira razão, porque dia 14 é o fechamento do contrato maio. E como você sabe bem, lá tem a entrega física. Foi o dia que a Bolsa começou a dar uma olhada nas posições para ver quem é que pode entrar na entrega física do contrato maio. É o dia que quem está vendido começa a avisar para a Bolsa se vai querer entregar o grão físico ao contrário de sair da posição. Por isso que chama dia de aviso. Nesse dia, hoje, a Bolsa já começa também a distribuir os volumes de grãos que vão ser entregues entre os vendedores e os compradores. Em resumo, ontem foi o último dia para sair de Chicago para aquele que não quer ter nenhum envolvimento com a entrega física. Funciona assim. Quem está vendido tem a opção de entregar o grão de fato. Um exemplo, eu vendi Chicago a 11,50 e aí Chicago foi para 12. Só que aí chegou lá no vencimento, eu disse no dia 30, ó, Bolsa, eu quero entregar o grão físico. Eu vou entregar o meu grão a 12. Só que eu tenho que pagar esse ajuste negativo de 0,50. Então, no final das contas, é como se eu tivesse vendido o meu grão a 11,50. É justamente um hedge que o produtor americano faz. Do outro lado, na compra, se eu tô comprado em Chicago, depois do primeiro dia de aviso, eu estou dizendo para a Bolsa que eu também quero comprar o grão. quem fica na bolsa posicionado depois do primeiro dia de aviso, corre o risco da bolsa dizer para você, ó, você foi eleito aqui para receber o grão do seu João. Então se entende que todo mundo que está comprado depois do dia de aviso, nesse caso agora o dia 30, quer receber o grão físico. E aí a partir desse dia a bolsa vai controlar esse volume e vai escolher quem é que vai receber o grão físico, quem está comprado lá. Pode ser que eu seja escolhido ou não. No que interfere aqui para a gente, o que, que é importante? É preciso a gente entender duas coisas. Quase sempre, um dia antes do dia de aviso, a bolsa fica mais maluca, mais volátil. Como eu falei, é o último dia para quem não quer se envolver com entrega física, sair das operações. Não é um movimento isolado de tendência, é gente saindo das operações no mundo inteiro. E aí ontem foi esse dia. Se no dia de aviso a bolsa sobe, não é uma regra, mas indica para a gente que tinha mais pessoas vendidas e estão comprando para zerar as posições. Lembra que eu falei que no dia de, antes do dia de aviso as pessoas que não querem se envolver com físico saem das posições? Se a bolsa subiu, quer dizer que tinha mais gente vendida zerando as posições ou fazendo rolagem, né? Mas se sobe, quer dizer que mais gente está saindo.
E como você viu, né, a semana passada foi de alta diária na Bolsa de Chicago. Pregão da madrugada, inclusive, está subindo. Quer dizer que tem muita gente saindo, né, saindo das posições. E isso faz com que o preço suba na Bolsa de Chicago. É o que tem dado algum equilíbrio para a soja aqui no Brasil, já que o câmbio dólar tem realmente prejudicado bastante a formação de preços. Mudo de tema agora para falar de algo muito interessante. E na última semana eu estive lá na AgriShow, em Ribeirão Preto. Eu não sei nem quantas AgriShows eu participei, né? Mas desde 2005 foram várias. É uma feira muito grande, é uma feira muito bonita. Você tem a maior feira da América Latina, muita área para caminhar, mesmo de carrinho ali. Você fica bastante cansado, muito sol. É uma feira que estava com uma participação de público muito inferior do que em outras edições que eu estive. Eu creio que, conversando com qualquer produtor rural que esteve lá, vai ter a mesma percepção, se ele esteve lá anteriormente. Os lançamentos tecnológicos aconteceram, as soluções também, a participação de bancos buscando alguma solução estavam presentes, mas tem fatores que não tem muito como solucionar. E nessa esteira, né, nós tivemos a apresentação de alguns cenários, como de locação de máquinas agrícolas, que na Argentina acontece, aqui no Brasil a gente não tem essa tradição. A tradição é o produtor ele fazer aquisição de maquinário, é ele fazer a imobilização de capital em cima dessas máquinas, e a locação está se apresentando como solução para alguns perfis de agricultores, e é o que você acompanha nessa entrevista que eu fiz com o Myron Carr, diretor de negócios.
Eu estou falando a respeito de soluções para um produtor rural, para um agricultor endividado com dificuldades de acesso ao crédito. Para falar um pouco a respeito de solução, e eu estou falando principalmente de locação de máquinas, eu vou conversar agora com o Myron Carr, diretor de negócios da Armac, que fala com a gente aqui. Myron, uma das questões que tem impactado esse produtor, sem nenhuma dúvida, é acesso a recurso, a crédito, e isso tem prejudicado ele. As margens estão pequenas, ele está com dificuldade, né, até por conta do acesso a esse crédito. Como é que a locação de máquina tem que ser apresentada no Brasil para lidar com esse cenário?
Bom dia. A solução de locação de equipamentos, ela tem ganho cada vez mais relevância no mercado, porque é uma forma de desalavancar o produtor, né? E justamente nesse cenário onde o produtor ele precisa de máquina, precisa de equipamentos, através da locação ele não precisa dar uma entrada, ele não precisa tirar dinheiro do caixa para fazer uma aquisição ou aumentar o nível de endividamento dele, o que muitas vezes acaba prejudicando a rentabilidade do negócio. E sim, ele faz a locação com parcelas mensais conforme o uso. Então ele sai daquela dinâmica de ser dono ou ter a propriedade e passa a ter o uso do equipamento. E nós, da Armac, como uma empresa líder na locação de equipamentos, temos os equipamentos certos, próximo dos produtores, nos principais polos agrícolas, e isso permite que a gente seja rápido na mobilização, na entrega desses equipamentos, e o produtor fique tranquilo, preocupado com o core business dele, de uma forma desalavancada, protegendo seu patrimônio, protegendo seu resultado financeiro, enquanto a locação ele paga mês a mês, conforme a utilização.
Na Argentina, existe muita tradição em você fazer a locação de máquina agrícola. Aqui no Brasil, o produtor não tem esse perfil. Quais são as garantias, as exigências que são feitas para o produtor brasileiro e como que ele tem aceitado essa proposta de não fazer essa aquisição?
No Brasil ainda a procura está cada vez crescente, mas se a gente for olhar percentualmente, ainda é uma pequena parcela dos produtores que buscam locação, né? Então, basicamente, para procurar locação,